10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 11 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques desta edição.
Resultados das próximas eleições em Moçambique podem criar tensões locais. Angola lança concurso para exploração de petróleo em novas baías e as Ilhas Açorianas das Flores e do Corvo estão em situação de crise energética.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 10 com João Pereira da Silva.
Mas antes de São Tomé e Príncipe, o FMI aprovou um novo financiamento de 18 milhões e 200 mil dólares para São Tomé. A decisão do fundo anunciada ontem vai permitir um desembolso imediato de 2 milhões e 600 mil dólares para apoio às reformas económicas e estruturais. O remanescente vai sendo disponibilizado ao longo do prazo do acordo, que é de 40 meses, em função das análises semestrais que serão feitas pelo FMI. O acordo entre o Fundo Monetário Internacional e as autoridades são-tomenses visa apoiar as reformas económicas no arquipélago, mas também a sua estabilidade macroeconómica e o crescimento inclusivo liderado pelo setor privado. E o sindicato, mas também a Associação dos Jornalistas São-Tomenses, manifestam incompreensão e perplexidade pelo facto do jornalista Óscar Medeiros continuar a ser alvo de um processo judicial. Em comunicado, aqueles dois organismos apelam aos magistrados e funcionários judiciais que desistam da ação contra o jornalista por se tratar de uma pretensão sem fundamento. Em causa, uma notícia que Óscar Medeiros leu na televisão São-Tomense, na qual era diretor na altura, tratava-se do relatório definitivo da auditoria aos cofres dos tribunais referente ao exercício de 2006 a 2010. O julgamento de Óscar Medeiros está marcado para hoje num dos tribunais de São Tomé. O novo boletim do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique alerta para tensões que poderão surgir depois das eleições gerais do próximo dia 15. Tensões entre os governadores provinciais e os secretários de Estado.
Neste momento, o governador que se tem aí é um governador que não faz parte nem do governo central e não faz parte nem do figurino dos órgãos do poder local. Acaba sendo um corpus político que está aí, que de facto não tem os poderes que tem o atual governador.
Adriano Vunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, ele lembra que faltam instrumentos para executar as políticas.
É um governador que, na verdade, não tem governo provincial e, nesse sentido, não tem nem os meios humanos, não tem nem os meios económicos e financeiros para atender à expectativa que se vai criar às pessoas.
E em Maputo, realiza-se hoje uma feira para o debate de manifestos eleitorais, uma feira que vai juntar partidos políticos e a sociedade civil. Um dos promotores do evento, Hermenegildo Monjovo, do Instituto para a Democracia Multipartidária, explicou à RDP África que um dos principais objetivos é dar aos partidos políticos espaço para poderem explicar o que os move.
Nós pretendemos com isto dar espaço aos partidos para trazerem na globalidade as suas propostas de governação, trazerem também a fundamentação ideológica que lá está, que naturalmente os diferencia uns dos outros. E por outro lado também, este é um objetivo mais pedagógico, nós pretendemos demonstrar que é possível a coexistência ou convivência pacífica entre os candidatos no período da campanha. Portanto, no mesmo espaço é possível termos partidos políticos fazendo a divulgação de mensagens de forma ordeira, sem perturbações e sabotagens.
E relativamente à violência que se tem registado durante a campanha, Hermenegildo Monjovo diz que o Instituto para a Democracia Multipartidária tem trabalhado para evitar. E já começou a ver resultados.
Nós também incentivamos aos partidos políticos fazerem campanhas internas de educação cívica dos seus simpatizantes para que possam se controlar um bocado mais relativamente aos seus ânimos. Portanto, são ânimos que fogem de controle e vão resultando em atos de violência que são desnecessários. Vai notar, por exemplo, que isto vai reduzindo a tipo de violência, por exemplo, a questão dos panfletos que eram vandalizados. Nós vamos vendo que essa situação foi normalizada à medida que as nossas mensagens foram saindo ao público.
Hermenegildo Mundjovo, diretor do Executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, uma das organizações que participa hoje na feira para o debate de manifestos eleitorais que decorre em Maputo. E em Angola vão ser conhecidas, no próximo mês de novembro, as empresas que vão explorar e produzir petróleo nos blocos das bacias do Namibe e Benguela. José Silva.
As empresas interessadas nos novos blocos petrolíferos do offshore angolano devem apresentar as suas propostas até o dia 12 de novembro. O lançamento para as licitações dos blocos aconteceu esta quarta-feira em Luanda. Seguem-se depois sessões em Londres, Dubai e Nova Iorque. Natasha Massano, administradora da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, diz que o país entra numa nova fase da produção petrolífera.
Estas licitações enquadram-se na estratégia do Executivo angolano de impulsionar a atividade de exploração. Até aqui, meio que adormecida, a última licitação aconteceu em 2011.
A gestora acredita que as regiões do Namibe e Benguela, apesar de não serem tradicionais na produção de petróleo, podem gerar bons negócios aos investidores.
Estas duas cidades têm uma vasta infraestrutura de suporte no que diz respeito a redes viárias, ferroviárias, aeroportos, portos, que com certeza vão também ajudar a investir no Namibe e em Benguela.
Natasha Massano, administradora da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Angola e o concurso internacional para licitações dos blocos petrolíferos das bacias do Namibe e Benguela.
Os resultados vão ser conhecidos em novembro. O Governo Regional dos Açores declarou a situação de crise energética nas Ilhas das Flores e do Corvo. Os estragos provocados pelo furacão Lourenço no Porto das Lages das Flores impedem o abastecimento de combustível por via marítima ao Grupo Ocidental. E por isso, a partir de hoje, o abastecimento está limitado a 15 litros de gasóleo ou gasolina por viatura. A passagem do furacão deixou ainda mais de meia centena de desalojados. Hoje, pelo menos duas escolas vão continuar fechadas no Faial e no Pico. E também hoje é o dia D para Elisa Ferreira, o parecer relativo à audição da comissária designada por Portugal para assumir em dia 1 de novembro a pasta da Coesão e Reformas no novo Executivo Comunitário. É divulgado hoje em Bruxelas. Elisa Ferreira esteve ontem a ser ouvida durante 3 horas a responder a questões colocadas pelas Comissões de Desenvolvimento Regional, caso receba luz verde por parte dos eurodeputados. E tudo indica que sim, Elisa Ferreira vai tornar-se a primeira mulher portuguesa a integrar o Executivo Comunitário desde a adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986. O antigo ministro da Defesa de Portugal, Azeredo Lopes, terá admitido no interrogatório judicial sobre o caso Tancos que teve conhecimento da existência de um informador e que os autores do furto estavam dispostos a entregar o material de guerra. A informação é avançada pela agência Lusa, que consultou o processo. Rita Soares.
Sempre garantiu em público que não sabia de nada, mas quando foi interrogado na fase de inquérito do processo de Tancos, Azeredo Lopes deu conta de uma versão diferente. O antigo ministro da Defesa relatou que o chefe de gabinete, o tenente-general Martins Pereira, lhe tinha falado sobre a existência de um informador no Algarve. Um homem chamado Paulo Lemos, conhecido por Fechaduras, que dava informações à Polícia Judiciária e à Polícia Judiciária Militar. A agência Lusa consultou o processo e conta que Azeredo Lopes admitiu às autoridades que tinha indicações de que os autores do furto aceitavam entregar o material furtado. Mas para isso, elementos da Judiciária Militar teriam de simular um telefonema a partir da margem sul do Tejo para avançarem o local onde se encontravam as armas. O ex-ministro também admitiu que sabia que um informador não podia ser identificado por ter receios do que viesse depois a acontecer. No interrogatório, Azeredo Lopes contou ainda que o chefe de gabinete, Martins Pereira, já lhe tinha dito que o ex-diretor da Judiciária Militar, Luís Vieira, guardava documentos com informações sensíveis, documentos esses que tinham, por isso, de ser destruídos. Luís Vieira, que nunca concordou que a investigação do furto fosse entregue à Polícia Judiciária e que tentou várias vezes que o caso ficasse na responsabilidade da Judiciária Militar.
Bom, e em última hora, Bruxelas já deu luz verde a Elisa Ferreira. O Parlamento Europeu aprovou a escolha da Comissária Portuguesa. Faz então parte, já de pleno direito, da futura Comissão Europeia. É a primeira vez que Portugal tem uma mulher a integrar o Executivo Comunitário desde a sua adesão em 1916 à Comunidade Europeia. Bom, futebol, o Porto, Braga, o Sporting e o Guimarães entram hoje em campo para a Liga da Europa. Ontem, na Liga dos Campeões, o Benfica perdeu por 3-1 frente ao Zenit de São Petersburgo. E uma nota mais, a festa do cinema francês em Portugal faz 20 anos. A data é assinalada com a presença de vários convidados, atores e realizadores. A Mostra de Cinema arranca hoje no Cinema São Jorge, em Lisboa, jornalista Margarida Vaz.
Uma homenagem à realizadora Agnès Varda faz parte da programação. É um dos momentos altos da edição deste ano.
Temos o prazer de apresentar uma homenagem a Agnès Varda, a imensa realizadora que faleceu então há alguns meses. Temos a sorte de apresentar o último filme dela, que foi Varda para Agnès, e que foi apresentado no âmbito do Festival de Berlim este ano.
A diretora de programação da Festa do Cinema Francês, Elsa Cornevin, conta mais de uma dezena de antestreias.
Temos uma secção de filmes chamada de estreia, que é o ADN da Festa do Cinema Francês. Vamos ter então 15 filmes em antestreias que são distribuídos em Portugal. Dentro destes filmes, há filmes que realmente são antestreias até antes de França.
Tu connais a diferença entre um estudante em medicina e um estudante em prépa?
Taïm, com Gérard Depardieu, Os Calores de Medicina, Branca como Neve e Maia, são filmes a assinalar. E vai também ouvir falar-se em português, nas curtas-metragens, como Fernando Pessoa Salvou Portugal e Entre Sombras. Elsa Cornevin apresenta esta nova secção da festa.
Curtas-metragens que foram coproduzidas entre França e Portugal no âmbito do apoio do ICA e do CNC, Centro Nacional da Cinematografia.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous saviez que c'était mes fleurs préférées?
Coup de bol, quoi.
Marc, tu viens?
Amor à Segunda Vista é o filme que abre a festa do cinema francês no São Jorge, em Lisboa.
Ora, está o cinema, Festival de Cinema Francês em Lisboa, e depois do cinema falado em francês, segue este ciclo, segue para Almada, Setúbal, Coimbra, Porto, Portimão, Leiria e Beja. A festa prolonga-se em Portugal até novembro.